CBN Debate.
Muito bem, hoje a gente vai bater um papo com os nossos amigos que estão em outros países. O Marco está na França, o Marco já é o nosso correspondente, fala sempre conosco, está em Paris. Jorge Tropper já fez debates conosco também, está lá em Portugal. Michael Grow, que é professor, consultor, é inglês, mas o Michael está aqui no Brasil e tem, claro, uma visão bem diferente das coisas que estão a acontecer aqui no país, porque tem informações externas o tempo todo. Jorge, boa tarde, Jorge. Obrigado mais uma vez em nos atender aqui na CBN.
Boa tarde, Aldo. Sempre um prazer. Obrigado pelo convite.
Que bom. Marco, boa tarde, Marco. Obrigado mais uma vez em nos atender, Marco.
Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos os ouvintes e boa tarde aos nossos amigos debatedores.
Que bom. Michael, boa tarde, Michael. Obrigado em nos atender mais uma vez.
Aldo, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Boa tarde também para Jorge, para Marco também. É um prazer para estar aqui com vocês.
Muito bem. Vamos conversar. Jorge, como é que está a situação de Portugal aí com Covid? As coisas estão voltando ao normal aos poucos ou as restrições ainda estão muito presentes, hein, Jorge?
Bom, primeiramente, um abraço aí para o Marco. Prazer falar com o Marco também. Aqui as coisas melhoraram, Aldo. Realmente, janeiro e fevereiro foram muito complicados, né? Portugal teve proporcionalmente o número de casos, né, por 100 mil habitantes do recorde no mundo, mortes também, uma situação até proporcionalmente mais dramática até do que o Brasil está vivendo. Mas agora, essa semana, caíram muito, né, os internamentos. Ontem, pela primeira vez desde agosto, não ocorreram mortes em Portugal por conta do Covid. Hoje foram 3, mas ontem o número foi 0. E, finalmente, começou o desconfinamento aqui em Portugal. Passamos aí alguns meses com o confinamento apertado, mas começou o desconfinamento e acabou o estado de emergência, né? Que era um artifício que o governo português utilizou. E já durante aí muitos meses que estávamos em estado de emergência. Então, a situação melhorou, claro que ainda é preocupante. Tivemos hoje 572 casos de Covid, mas para que os ouvintes tenham noção, em janeiro tínhamos 15 mil casos por dia, chegou a este número. Então, a situação realmente está mais controlada, Aldo.
Que bom, boa notícia. Ô Marco, como é que está a França? Está em condições de igualdade a Portugal ou está numa situação mais complicada?
A situação francesa é um pouco peculiar. Nós estamos agora a abrir progressivamente esse terceiro confinamento, né? Já retomaram as escolas para o ensino primário e jardim de infância. Para a semana que vem vamos retomar a escola para o que a gente chama aqui o colegial, né? O primeiro, segundo e terceiro ano, e parcialmente as universidades, ou seja, um dia por semana. O presidente vai intervir ou no domingo ou na segunda-feira para dar uma visão do plano de desconfinamento. Está-se falando em reabertura de museus e esplanadas de bares para meados de maio e talvez para junho a abertura dos restaurantes e alguns shows com algumas medidas. Porém, se a gente vai ver em estatísticas puras, o número de contaminações segue em torno de 30 mil casos diários e o número de mortes entre 300 e 400 diários. Houve uma diminuição do pico de contaminações, mas ainda estamos num patamar muito semelhante. A aposta total aqui é na vacinação e esperando que os primeiros efeitos da vacinação e dos testes cotidianos sejam assim, visíveis e notáveis a partir de junho.
A Inglaterra estava anunciando aí, através do equivalente ao nosso Ministério da Saúde de lá, que já crê que 70% da população adulta esteja imunizada, com anticorpos já. Michael, você tem notícias fresquinhas da Inglaterra, Michael?
Sim, mantenho contato com meu país diariamente. E realmente, ultimamente, a conversa, nesses últimos meses, sempre foi dominada pela questão da Covid. Reino Unido realmente sofreu muito inicialmente. Teve mais de 4 milhões de casos, testes positivos da Covid, acho que 4,4 milhões. Teve 127 mil mortos, acho que ainda é o mais alto em Europa. Então, inicialmente, o governo britânico não respondeu adequadamente, mas tenho que admitir que os dados agora mostram que a situação mudou. O Reino Unido saiu do terceiro lockdown apenas 15 dias atrás, no início de abril. Então, ainda é recente. Temos uma situação que a redução nos casos, acho que o número de mortes informado até ontem foi apenas 29 mortos, e com 2.600 casos novos da Covid. Em comparação com o mês de janeiro, realmente os números são bem, mostram uma situação agora sob controle. Mas tivemos 3 lockdowns e no mês de janeiro, ou seja, ainda neste ano, Reino Unido viveu momentos também de grande sofrimento. E como eu falei, ainda tem um alto número de mortes, bem diferente se comparamos com um país como a Alemanha, que tem uma população maior. O número de mortes no Reino Unido é extremamente alto. Uhum. E, consequentemente, o governo sofreu muito desgaste. Que só agora, com esta a política da vacinação, acho que esse número de 70% da população com anticorpos é uma combinação da vacinação, que, se não me falha a memória, é na faixa de 57%, 58% da população que teve pelo menos uma dose da vacina, junto com aquelas pessoas que têm anticorpos por ter sido contaminado com o vírus.
É. Ô, Jorge, vamos entrar no tema Brasil agora. Agora, Brasil na visão de vocês, né? Como é que o Brasil está sendo enxergado nesse momento aí, no mundo dos negócios principalmente, no mundo do turismo e no mundo da política, hein, Jorge? Como é que Portugal está observando o Brasil nesse momento? Já houve a liberação de voos, voltou a liberar, né? Um pouquinho, soltou um pouco a corda, mas com restrições, claro. Como é que Portugal está enxergando o Brasil nesse momento, na política, na economia e na pandemia?
Olha, Aldo, é uma preocupação grande, não é? Muitas matérias na televisão sobre o caso no Brasil, né? Somente matérias veiculadas no Rio, São Paulo, com correspondentes passando a situação no Brasil o tempo todo, desde o caso de Manaus, né, quando passaram aí no mundo todo aquelas imagens das covas, né, sendo abertas, um grande número, aquela imagem foi um pouco chocante. O noticiário a respeito do Brasil aqui na televisão portuguesa, principalmente, é muito presente, diariamente são veiculadas matérias sobre isso. Claro, um tom crítico, nem tanto com relação aos números, etc. O tom aí é mais de preocupação. Se nós analisarmos os números brasileiros, eles estão obviamente ruins, mas proporcionalmente, em função do que aconteceu aqui em Portugal nos primeiros meses, não estão tão distantes assim. A questão é mais da atitude, né? Principalmente de Bolsonaro, que é muito veiculada na televisão, com os casos, as imagens, né, de mortes e etc., e o presidente andando no centro comercial em Brasília sem máscara, fazendo aglomerações, etc. Então, o tom relativamente a isso é bastante ácido, crítico, não é? Como se a pessoa estivesse um pouco a par do que é, como um absurdo, dada a situação que se passa no país. Porque aqui em Portugal, embora a situação também tenha sido dramática, o lockdown funcionou, a população aderiu, as pessoas tiveram comportamentos responsáveis. Isso até mesmo aqui na Europa é passado, como o caso português, de uma população que de fato cumpriu as regras e contribuiu com as autoridades no sentido do uso de máscaras, de permanecer em casa, de evitar aglomerações. Claro que um caso ou outro sempre acontece, sempre um problema mais localizado, mas não há... Minto, Aldo, lembrei agora de um exemplo de um restaurante que juntou, mesmo no estado de emergência, com a proibição de funcionamento de restaurantes, o sujeito abriu e tentou desobedecer e tal, isso apareceu na televisão, mas são casos muito particulares, então é um pouco chocante, passando aqui um pouco a visão que a mídia deu sobre o caso no Brasil, é um pouco chocante, dados os números, né, a situação no Brasil, um representante do poder público ter uma atitude de sair sem máscara no centro comercial e com aglomerações. Então, o tom de crítica foi mais por aí.
Ô Jorge, e os negócios deram uma travada, Portugal-Brasil, você tem sentido isso, se tratando de comércio?
Deu, Aldo, deu uma travada grande até janeiro e fevereiro, quando tivemos um pico aqui, né, em função também de estarmos em lockdown, é claro que isso sempre atrapalha. Você citou bem a questão da restrição dos voos, então, há certos negócios que são feitos pessoalmente, principalmente fechamento, dá para usar as plataformas hoje digitais para conversar sobre um determinado negócio, mas o fechamento tem muito ainda da presença, da assinatura e de você sentir. Então, as restrições do lockdown e de voos atrapalharam muito, mas agora, com o começo do desconfinamento aqui em Portugal e a perspectiva maior de vacinação na Europa, a Europa teve um problema de fornecimento de vacinas e atrasou muito, né, a vacinação, mas agora dizem que vamos ter muitas vacinas, então isso mexe com as expectativas. Então aqueles negócios que estavam travados, em função de termos um cenário possivelmente melhor nos próximos meses, as coisas começam a mexer novamente. Então, tem um sentido que já está movimentando novamente, né, nessa fase.
Ô, Marco, e daí da França? Qual é a visão que a França está tendo do Brasil? Só para ilustrar, ontem, Jorge, Michael e Marco, eu fiz um debate bem interessante aqui com o Henrique Neustivander, que é cônsul da Grécia, Rainier Michael, cônsul da Eslovênia, e o cônsul de Cabo Verde. Debate bem interessante. Em determinado momento, chegou-se a cogitar que a Europa já trabalha a possibilidade de ter um passaporte de vacina. Se você não tomou vacina tal, não pode entrar no continente europeu. A tendência é isso, Marco? Como é que vocês estão acompanhando esse processo aí?
Bom, aí tem duas escolas. Tem alguns países que estão puxando mesmo para ter um passaporte vacinal, ou seja, se você não tem a vacina, não pode entrar em determinado país. Isso, alguns países já estão tomando algumas atitudes, Israel ou outros, e tem o que eles chamam de passaporte sanitário, ou seja, um passaporte virtual, um aplicativo no seu celular, onde você indicaria quando fez o seu último teste, como está indo em termos de teste, se você teve próximo a pessoas que tiveram doentes ou não, se você teve confinado ou em quarentena individualmente, num período bastante restrito. E a tendência seria essa. Eu acho que a França e a Alemanha estão puxando para isso e o resto da Europa está se encaminhando progressivamente. É para ter um pequeno controle, porque, querendo ou não, durante essa pandemia toda, entre os países da União Europeia, houve livre circulação. Um ou outro país tentou fechar um determinado momento ou controlar um pouquinho mais os fluxos migratórios. Por exemplo, a França entre a Bélgica, a Alemanha também trancou um pouquinho. Ou então, quando todo mundo virou as costas para a Itália no começo da pandemia, o ano passado. Mas, globalmente, a circulação e os voos entre os países da União Europeia era permitida. Então, eu acho que a tendência vai ser essa para poder viajar e para poder estar de férias no verão. Em relação ao Brasil, olha, eu vou lhe dizer uma coisa muito simples. Tem um programa que se chama Le Dessous des Cartes, que é um grande programa francês de geopolítica, que já existe há mais de 20 anos, muito famoso, e ele fez o último número especial sobre geopolítica do Covid no Brasil. E a temática era Brasil, laboratório a céu aberto para cepas de Covid, cepas de vírus. E você teve especialistas comentando durante 15 minutos, porque é um programa curto, falando de como a falta de liderança federal e depois desencadeamento, a falta de entendimento político, porque vocês não pensam que aqui a oposição ela não está contra o governo ou elas não pegam pesado contra as pessoas que estão no poder. Todos os dias tem polêmicas. Porém, na hora da verdade, todo mundo deve consenso, porque o mais importante é a saúde das pessoas. A economia se resolve. A Europa, que é um país, que era uma zona de controle monetário tão forte, com as tais medidas para o euro, dos 3%, dos 70% da dívida externa, etc, etc, ela liberou. Ela vai aceitar a inflação e liberou, porque o mais importante agora é ajudar as pessoas a aguentar essa pandemia e depois a gente vai ver como é que a gente retoma a economia. Então, existem até mecanismos econômicos. que eu saiba, o Brasil ainda tem soberania monetária. Agora, o problema depois seria a inflação. Mas isso é só uma opinião pessoal. Se fala muito do Brasil, se fala da péssima atitude do presidente Bolsonaro. A única coisa que deixou escapar um pouquinho o Brasil agora da primeira página, da manchete, é a Índia. Mas estão equiparando um pouquinho, porque mesmo a Índia tendo 300 mil casos por dia, ela tem 3 mil mortos diários, igual o Brasil tem 3 mil mortos diários no mesmo contexto.
E numa população, né, gigante, né? Você está falando de 1 bilhão e 200 milhões para 200 milhões, né?
Exatamente. Se falou também da CPI, do Pazuello falando que não houve negociação das vacinas, isso também a gente sabe. Se sabe que os coveiros de São Paulo estão trabalhando dia e noite para enterrar os mortos em São Paulo, isso passou aqui no Jornal da Noite faz alguns dias atrás. E também se sabe que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, foi inocentado e que ele pode ser candidato. E isso também aqui foi muito comentado e até diria com excesso talvez de otimismo, pensando que ele já seria a alternativa ao Bolsonaro para o ano que vem.
Isso eu acho que vocês ouviram ontem, não sei se já chegou para vocês, mas deve ter chegado. O ministro da Casa Civil, o ministro Luiz Eduardo Ramos, soltou numa reunião, não sabia que a reunião estava sendo transmitida ao vivo, que foi se vacinar escondido, porque tem uma ordem dentro do Palácio para os ministros não tomarem vacina. Mas ele disse que quer viver, foi tomar a vacina no escondido e disse que está apelando para que o presidente Bolsonaro vá. E nessa mesma reunião, ontem, Marco, Jorge e Michael, vocês estão sabendo disso, o ministro Paulo Guedes voltou a dizer que a China quem produziu o vírus e não é competente para produzir uma vacina. Gozado é que 85% dos insumos de vacina que a gente recebe aqui no Brasil vem da China. Então, é um negócio de louco isso, hein, Michael?
Pois é, realmente, acho que uma área para melhoria para o Brasil é justamente nessa área diplomática. O Brasil realmente poderia aprender muito dos outros países de como ter uma política do exterior justamente para promover os próprios interesses do Brasil. Realmente, não tem sentido nenhum que o Brasil, seus presidentes, seu ministro, membros do Congresso insultando a China, que é um parceiro comercial tão importante, e também um país que tinha sido fundamental em abastecer o Brasil com material de vacinas. Só para pegar o gancho, Aldo, você falou sobre como o mundo está vendo o Brasil. Brasil, obviamente, um país de importância para o Reino Unido. Sempre está nas notícias. Os canais de notícias que eu acesso várias vezes durante o dia, The Economist, The Guardian, o BBC, sempre tem material sobre o Brasil. Obviamente, a instauração da CPI foi muito comentado, é visto realmente fora do Brasil como uma tentativa pelo Congresso de proceder com o impeachment do Bolsonaro. A impressão é que esta CPI vai prorrogar justamente para prejudicar a reeleição do Bolsonaro. Brasil entrou nas notícias justamente da Covid, e como o Marco falou, acho que o Brasil só perdeu seu lugar, primeiro lugar nas notícias por causa da situação que a Índia está vivendo hoje. Mas final do mês de março, início de abril, o Brasil foi o epicentro da Covid, registrou mais de 4 mil mortes por dia, que, se não me falha a memória, acho que é só Estados Unidos e Peru são os países que ultrapassaram esse número. Agora o Brasil também está nesse mesmo grupo. Uma coisa que me chamou interesse na forma que o BBC tratou o Brasil é o número, eu não sabia, mas em nenhum outro país no mundo houve tantas crianças que morreram em função da Covid-19. No Brasil, houve mais de 1.300 crianças que morreram por causa da Covid. E nenhum outro país tem números semelhantes. Também foi reportado na imprensa como nesta nova onda da Covid está atingindo uma população muito mais jovem. E que os problemas que o Brasil está tendo com a vacinação. Agora que o Brasil atingiu, acho que quase 19% da população, mas sabemos que em vários estados tem problema com a aplicação da segunda dose da vacina. Então, todos estes problemas que o Brasil tem, o mundo está olhando, está atento, e realmente acho que a leitura que a imprensa de fora está fazendo é que o presidente, pelas suas atitudes, todas as falas do presidente, quando ele diz essas coisas como a Covid é apenas uma gripezinha, ou que para de chorar, fica chorando, a imprensa internacional pega todas essas falas do presidente. Lamentavelmente, não reflete bem para o Brasil. E, claro, ontem o Paulo Guedes, com sua conversa inadequada também, lamentavelmente, o Brasil termina não mostrando seu melhor lado com estas atuações.
Sabe, Aldo? Oi, Jorge. Oi, Jorge?
Não, é o Marco.
Oi, Marco, desculpa, Marco.
A gente sabe que, ciclicamente, o Brasil sempre teve altos e baixos do ponto de vista econômico, mas é um país que tem também uma capacidade de recuperação macroeconômica que muitos países não têm.
Verdade.
Isso a gente já sabe, mas o Brasil sempre teve um capital, simpatia, um soft power muito importante a nível internacional. E este governo conseguiu algo que nenhum outro conseguiu antes. Ele deteriorou, de fato, a imagem, até a cota de simpatia que o Brasil tinha para fora está extremamente manchada. E sabe, isso é como num relacionamento. Você faz besteira uma vez, para voltar à confiança é um pouco difícil depois. Sempre fica aquela desconfiança. Hoje o meu maior medo não é tanto a questão da retomada econômica, porque isso vai ser cíclico, vai doer, mas a economia também ela é predadora. A nível, o mundo vai voltar como antes, do ponto de vista financeiro e econômico. Vai haver viagens, vai haver turismo, vai haver tudo. Mas o capital de confiança, a deterioração, e olha que o euro e o dólar está muito favorável em relação ao real, daria para comprar muita coisa aí, para trazer muito investimento de fora, e a tendência não é essa, e a vontade não está sendo essa.
Uhum. É, essa certamente... Vamos para uma virada de bloco, eu tenho agora a repórter de CBN para a gente voltar. E no retorno, Jorge, eu queria ouvir você, porque você trabalha muito com empresários, né, com base de negócios, na orientação, na implantação, e queria saber de você se esse momento está sendo complicado para isso. Se o pessoal deixou de investir, se o pessoal está esperando um tempo melhor, e se a política está atrapalhando, de certa forma, a economia, principalmente de quem está na Europa e quer fazer alguma coisa aqui no Brasil. Daqui a pouquinho a gente volta para dar sequência ao nosso debate. Marco Alves, Michael Groke, Jorge Tropper, Portugal, Inglaterra e França, no nosso debate de hoje.
CBN Debate.
Seguimos com o nosso debate pela CBN. Hoje, Marco Alves, sociólogo, direto da França, conosco. Michael Groke, professor e consultor em inglês. Jorge Tropper, consultor econômico e financeiro, direto de Portugal. Jorge, eu, no bloco anterior, havia puxado o assunto dessa coisa da realização de negócios. Você é consultor econômico e financeiro aí, tem laços e faz negócios com o Brasil. Tem atrapalhado esse processo pandêmico, essa questão sanitária e a questão política tem atrapalhado os negócios de daí para cá ou de cá para lá?
Aldo, atrapalhou muito, né? Atrapalhou muito em função das restrições, lockdowns aqui, da situação da imagem, da que a situação no Brasil anda meio fora de controle, não é? Então, tudo isso naturalmente dificulta algum tipo de negócios. Todo mundo que trabalha aqui na ponte Brasil-Portugal sentiu bastante no último ano a dificuldade de realização de alguns projetos e negócios em função disso, né? Para além disso, como o Marco colocou, e acho que colocou bem, essa questão da imagem do Brasil, soft power, né, que nós tínhamos, e eu concordo, isso piorou muito nos últimos anos. Eu só acho que não foi só agora com a pandemia, eu acho que a pandemia piorou e agravou. Aí, na minha avaliação, acho que esse é um processo que vem ocorrendo desde 2005. Por que 2005? Porque o Fernando Henrique, gosta ou não dele, ele tinha uma boa imagem internacional. Depois houve a transição para Lula, que também foi bem falado. Primeiro mandato de Lula com crescimento econômico, distribuição de renda, também é um noticiário do Brasil no exterior, era positivo. Mas eu diria que a partir do Mensalão, a coisa inverteu. Mensalão, Petrolão, impeachment, depois notícias que os últimos quatro governadores do Rio de Janeiro estavam presos, em um dado momento os últimos quatro estavam presos. Então tudo isso é um processo, na minha opinião, de mais longo prazo, e que a pandemia e o governo Bolsonaro ainda piorou o processo de perda de imagem e credibilidade do Brasil, que já vem aí pelo menos desde 2005, na minha opinião. Isso atrapalha os negócios, porque eu diria a você que aqui em Portugal, pelo menos os portugueses sabem do tamanho do mercado do Brasil, conhecem o dinamismo da economia brasileira, em certo sentido, bem maior, inclusive, do que o próprio dinamismo da economia portuguesa, têm ideia desse potencial, têm interesse no Brasil, sabem que agora o Brasil está barato, mas o que falta realmente é confiança. Quando você não tem estabilidade, previsibilidade, você junta tudo isso
e você ainda tem um componente aí, Jorge, que é o Supremo Tribunal Federal, com essa insegurança que promove jurídica, termina complicando muito, né?
Olha, Aldo, foi até uma coincidência que aconteceu, essa questão do Lula bateu com o processo aqui da Operação Marquês, que acusava o ex-primeiro-ministro português José Sócrates de crimes de corrupção, entre outros. Mas houve uma grande pizza aqui também em Portugal, viu? Nesse sentido, foi um escândalo também que aconteceu aqui. Basicamente, um juiz português, Ivo Rosa, argumentou que vários dos crimes já tinham prescrito, e ele, na sua avaliação, bateu forte no Ministério Público, acusando da peça acusatória como inócua, só com ilações e etc. Então, cavaram aqui, prepararam uma grande pizza para José Sócrates também. Então, foi uma dobradinha Lula e Sócrates que ocorreu ao mesmo tempo, que é uma pena. Então, aqui em Portugal, a situação, neste sentido, infelizmente, não posso dizer nesse momento que está melhor, não está.
Entendo. Marco, historicamente, o Brasil tinha uma relação muito boa com a França, sempre foi assim. Essa relação se estremeceu muito com o Macron e com o Bolsonaro, ou no entendimento da política da França, as coisas continuam normais com o Brasil?
Bom, primeiro, nós não podemos esquecer que temos um presidente brasileiro que xingou, falou mal da esposa do atual presidente francês, não é? Começando por aí. Uhum. As pessoas aqui têm um pouquinho mais de memória, não são tão seletivos, não é? Começando por aí, depois podemos falar das questões e da saída do Acordo de Paris, que foi muito mal visto do ponto de vista internacional, e a liderança era obviamente francesa, que era um grande avanço para os países terem ratificado isso. O Acordo Mercosul com o Brasil, que está sendo suspenso também por muita inclinação e a pedido da França. Então, assim, há sim, eu acho que, obviamente, o presidente Macron não tem simpatia nenhuma pelo presidente Jair Bolsonaro. A França tem muitos interesses fortes no Brasil, é um dos principais países estrangeiros com o maior número de atividades no Brasil. Nós não podemos esquecer que o Grupo Pão de Açúcar pertence ao francês Casino, tem a Carrefour aí, tem a Total no petróleo, que comprou algumas poços importantes do pré-sal. Tem a Renault, bom, tem assim uma atividade muito forte, tem interesses muito fortes, porém, digamos que é só manter as atividades, não estou vendo como desenvolver novas atividades no momento. A França está numa postura mais de status quo, quer ver, antigamente se pagava para ver, agora ela quer ver o jogo antes de poder pagar, mais ou menos essa é a ideia.
Uhum. Ô, Michael, a Inglaterra não tem lá o Brasil como um país tão parceiro, não assim, para comércio e para outras coisas, né, Michael?
Acho que, sim, não como outros países, não, mas, por exemplo, hoje participei em um webinar com, entre outras pessoas, o representante do governo britânico, que vai participar na COP26, agora em novembro, e o embaixador britânico. Então, Este evento foi promovido pela Câmara de Comércio e Indústria Britânica aqui no Brasil, em São Paulo. E o embaixador britânico falou com muito entusiasmo sobre o Brasil. Como eu tinha ouvido outros embaixadores anteriores, realmente tenta cultivar um bom relacionamento com o Brasil. Marco falou realmente que a relação Brasil-França até foi extraordinária. O que Bolsonaro falou, insultou a mulher do presidente da França. É uma coisa que a gente não espera esse tipo de insulto, esse tipo de comportamento infantil por parte de nossos líderes. Eu não lembro nenhum momento em que houve atritos entre, por exemplo, o primeiro-ministro britânico e o presidente brasileiro. Os dois, aliás, são populistas, têm algo, uma certa semelhança na forma de fazer a política. Acho que não tem nenhuma aproximação, na amizade. Né? Temos que lembrar que o Reino Unido hoje está em uma situação diferente. Desde janeiro do ano passado, está formalmente fora da comunidade europeia. Hoje foi divulgado o resultado da votação, da ratificação do Parlamento Europeu, do acordo de comércio e cooperação entre Reino Unido e a comunidade europeia, que não tinha sido ratificado, justamente o acordo que foi negociado e foi anunciado na véspera do Natal do ano passado. Portanto, o Reino Unido continua vendendo seus produtos na comunidade europeia e comprando produtos da comunidade europeia sem precisar pagar tarifas. Então, mas o Reino Unido está procurando negociar acordos do comércio com outros países. Parece que o próximo será com a Austrália. Reino Unido, desde que o Brexit foi, desde o plebiscito e resultado, os governos, tanto de Boris Johnson como de Theresa May, anunciaram um plano ambicioso de fechar acordos de livre comércio, acordos comerciais com diversos países, e sempre sinalizaram o Brasil como um dos países que o Reino Unido deseja fechar o acordo. Lembrando, o Brasil é uma superpotência em relação aos produtos agrícolas, os alimentos, tem um papel importante de energia também. Reino Unido, obviamente, tem interesse de vender sua tecnologia, suas expertise. Interessante que um dos primeiros países que recebeu a AstraZeneca, a vacina da AstraZeneca, que de fato é uma empresa anglo-sueco, é uma empresa que tem, acho que, sua sede em Reino Unido, mas também tem capital da Suécia. Um dos primeiros países foi o Brasil. Eu sei que aqui, na planta petroquímica, aqui em Swap, tem tecnologia britânica. Tem muitos laços. E o lado, certamente, do ponto de vista do Reino Unido, está cultivando este relacionamento. Como lhe falei, este webinar, hoje de manhã, contou com a presença do embaixador do Reino Unido para o Brasil, e falando muito positivamente em relação às oportunidades aqui no Brasil. Ele falou especificamente em relação à economia de baixo carbono, né? E às oportunidades que o Brasil tem.
No primeiro trimestre, diminuiu de 47% o volume de exportações do Reino Unido para a União Europeia.
Mas aí já é função do Brexit, não é, Marco?
Sim, desde o início do Brexit. 20% das exportações da União Europeia para o Reino Unido a menos, e no sentido contrário, menos 47%. Então é normal que o Reino Unido procure hoje, de forma absoluta, parceiros, e obviamente que o Brasil tem uma carta na manga aí para isso.
Tá, mas veja, de fora, claro que vocês observam isso, até como bons leitores que são e analistas políticos, essa diplomacia brasileira tem sido uma tragédia, não é, Jorge? E mesmo com a saída do Ernesto Araújo, não se tem aí um aceno de uma diplomacia mais, vou ser redundante, mais diplomática, né, Jorge?
Aldo, essa pergunta veio bem, um bom gancho para lembrar aqui uma notícia importante que saiu essa semana e que eu esqueci de comentar na participação anterior, que reflete um pouco essa questão do ambiente de negócios do Brasil como investimento. Mais uma multinacional anunciou a saída do Brasil. Agora, um grande grupo na área de cimentos, que é um grupo franco-suíço.
Um dos maiores do mundo,
uma,
né?
Uma planta industrial no sul. Exatamente, Marcos. Então, é mais uma multinacional que anuncia a saída do Brasil. Isso nos últimos meses, nos últimos 2 anos, pelo menos, tem sido recorrente, com montadores, etc. Isso é um sinal preocupante. Devemos realmente pensar o que é que faz com que grandes grupos que investiram dinheiro pesado no Brasil resolveram simplesmente ir embora. E não é um caso ou outro. É mês sim, mês não. Talvez seja um exagero esse período de tempo. Mas não é um caso isolado. Quando não é um caso isolado, isso tem que servir de reflexão para o país como um todo. O que é que de fato se passa com o Brasil para que um grupo desse tamanho, que investiu realmente no Brasil, o Brasil é um mercado importante nessa área do cimento, é mais um que realmente pegou o boné e decidiu ir embora, né? Então, isso pode ter alguma... Não é só uma relação com a diplomacia em si, obviamente, é todo um conjunto, né? Estrutural, custo Brasil, estabilidade, jurídico, a gente tem que colocar tudo aqui na panela. Mas, quando você tem uma agenda ideológica... Na chancelaria, né? no ministro aqui em Portugal fala negócios estrangeiros, eu já esqueci aqui a palavra no Brasil.
Relações, né? Internacionais.
Relações exteriores, exatamente. É claro que a ideologia está presente, é claro que cada governo tem sua agenda ideológica e divisão, mas você tem um interesse nacional que tem que ser a base e você tem formas de fazer. Como é que, não é só a parte do ministro das Relações Exteriores em si, como é que Paulo Guedes, numa reunião que está sendo gravada, passa na íntegra, ele tem até o direito de pensar aquilo que ele pensou, não vou colocar isso em questão, você pode concordar ou discordar.
Aliás, ele tem o direito de pensar, no fundo, mas como é que fala? No fundo, no fundo, é o que eles pensam, de fato, né?
Podem pensar, mas enquanto agentes públicos e com interesses independentes da China,
essa coisa inacreditável. Essa coisa mesmo do Guedes, que fez acusações, né, vazias, né, de que a China criou o vírus. Depois falou que a China não tem competência para fazer vacina, e sim a Pfizer, o americano. A Pfizer não é americana, bom lembrar isso, né? E já que se elogiou tanto a Pfizer, por que o governo recusou por 5 ou 6 vezes comprar vacinas da Pfizer? É um negócio de louco, é inacreditável isso, inacreditável. Isso só termina puxando para baixo, não é, Marco? Esse processo de relações entre Brasil e outros países, né?
Veja, o Brasil é um país de exportações principalmente agrícolas. Então, se você está se opondo ao seu principal mercado, que é a China, se você se propõe ou se opõe ao segundo maior mercado do mundo, que é a União Europeia, e se você agora está voltando um pouquinho na linha em relação ao mercado americano, porque desde que o Joe Biden foi eleito, que teve aquele sacode feito pelo Senado americano a dizer que as eleições eram legítimas, porque o Brasil era um dos últimos países a ter reconhecido a vitória do Biden e estava dizendo que era meio escandalosa e fraudulosa essa eleição, recebeu um sacodezinho, agora o Biden se alinhou novamente sobre uma política ambiental internacional de maior porte. Quem é que aparece no vídeo dizer que vai lutar contra o desmatamento até 2030? O presidente Bolsonaro. Então ele teve que entrar um pouquinho na linha, porque uma característica muito grande que eu tinha descoberto no Brasil é que o brasileiro, o povo brasileiro, me desculpem essa analogia, é um povo que olha tanto para a frente que às vezes esquece rapidamente as coisas que foram ditas um pouco antes. É um povo que olha sempre para a frente, não olha para trás, é uma grande virtude. Mas o fato de não olhar para trás é que às vezes esquece as besteiras que foram ditas. Só que nós aqui somos um povo que olha para o chão e ouve muito. Então a gente lembra as coisas que foram ditas antes. Isso é chato, principalmente em relações de negócios.
Pois é. Vamos lá. Michael, qual é a expectativa que a gente pode ter a partir de agora deste Brasil no olhar internacional para o nosso país? Há uma expectativa grande de que a vacina ela seja cada vez mais ampliada, que ela chegue mais, que a vacinação aconteça em maior número. Dá para retomar, Marco falou dessa pujança que o Brasil tem de recuperação da economia. Dá para cruzar isso? Quanto mais vacinação eu tenho, uma possibilidade de uma retomada na economia com parcerias internacionais tende a acontecer, Michael?
Sem dúvida, e já estamos vendo no mundo países com grandes populações, como os Estados Unidos, que já aplicou, acho que mais de 140 milhões de doses de vacina. Reino Unido, que vacinou, acho que mais ou menos 50 milhões de vacinas em total, e outros países. Acho que alguns países, acho que Israel formalmente está fora da pandemia. É pandemia. Seis dias atrás, um professor da Universidade de Oxford declarou que o Reino Unido está formalmente... não é formalmente fora, mas ele, com a análise que ele fez, ele também argumentou que o Reino Unido está fora da pandemia. Então, países que estão vacinando e aplicando esta vacina em um ritmo muito grande, estão vendo o número de casos caindo. Como lhe falei, Reino Unido, população de 63, 64 milhões, e nos últimos 24 horas teve 2 mil casos da Covid. Então, e esse número vai cair mais ainda. Obviamente, mais tempo que ficamos sem a vacina, o tempo permite espalhar mais novas variantes. Então, é o interesse de todo mundo de vacinar seus países e também que os outros países vacinem. Neste momento, por exemplo, o Brasil consta em uma lista dos países vermelhos que não podem ter... pessoas não podem viajar desses países para o Reino Unido. Eu, britânico, tenho passaporte britânico. Se eu for hoje para o Brasil, para o Reino Unido, eu teria que passar 10 dias em hotel de quarentena, pagando um valor para isso, um valor alto, e ficando 10 dias de quarentena. Por quê? Porque venho do Brasil. Então, não é interessante para o Brasil de ficar nessa situação, de ser o último de realmente levar a seriedade esta eliminação da vírus através de um programa completo e de grande... abrangência da vacinação. Brasil, apenas 19% da população. Ainda é uma porcentagem baixa. Neste ritmo, acho que quando chegamos em novembro, dezembro, vamos ter que dar o reforço para todo mundo que foi vacinado no início do ano. Uhum. Porque parece que essa vacina tem um prazo de validade. Uhum. Não é como outras vacinas que têm duração de 5 anos ou 10 anos.
Essa, ninguém sabe, né? Ninguém sabe se ela dura 6 meses ou um ano. Está tudo...
Exatamente.
Mas, tudo desconhecido.
Se o Brasil continua com uma porcentagem alta de pessoas com a vírus, o Brasil vai, sem querer, terminar... produzir uma ameaça contra outros países.
Sim.
Os outros países não vão querer receber o Brasil. Claro, se esquecemos por este momento a falta de diplomacia dos ministros do país e lembrar que o Brasil tem grandes empresas com uma expressividade enorme, ok? Os líderes de capital do Brasil... seus empresários são entre os grandes empresários no mundo. Mas para eles, por ter com passaporte brasileiro, por ser do Brasil, o movimento dessas pessoas, a capacidade de viajar, de reagir, também termina impactando por causa das políticas públicas do país. Então, o que estamos vendo, estamos começando a ver realmente o sinal de países como Israel, Reino Unido, até que a própria Estados Unidos, que esta semana foi anunciado pelo Centro de Controle de Doenças Contagiosas que pessoas vacinadas não precisam utilizar máscara Não há livre. Ah, a partir do dia...
A Nova Zelândia, né? Que inveja, né?
A Nova Zelândia,
já fazendo show,
já...
né?
Porra, oh, Aldo, eu recebi aqui há 2 semanas uma amiga minha de Israel. Na verdade, ela é pernambucana, mas mora em Israel há 25 anos. Eu tenho também primos e amigos em Israel. Ela foi entrar aqui em Portugal, vacinada, 2 doses. Não teve problema. E voltou para Israel e colocou uma foto na rede social, numa reunião de trabalho. Ela e o marido é sócio dela também. Sem máscaras, tranquilo, e a vida retomando ao normal. Só para citar um exemplo concreto daquilo que o Marco e o Michael falaram. Né?
Perfeito.
Só a vacinação realmente faz uma diferença
gigante.
Tem uma sutilidade, Aldo. É que enquanto a vacinação não for efetiva, a gente tem que segurar a economia. A diferença do Brasil com os outros países que nós estamos citando é que o governo aqui tem plano de retomada económica, tem plano de apoio e de ajuda aos pequenos empresários, tem planos de suspensão de aluguéis para os negócios. Tudo foi feito para congelar, de certa forma, os gastos que vinham das atividades económicas que não podiam funcionar. Os Estados Unidos está decretando salário mínimo. Está decretando salário mínimo aumentando, com o objetivo de chegar de 7 dólares para 15.
Pois é.
Então, essas medidas aí no Brasil não ajudam, né?
Não, pelo contrário. Amigos, nosso tempo acaba. Jorge, obrigado mais uma vez pela atenção. E até o próximo encontro, viu, Jorge?
Muito obrigado, Aldo, mais uma vez pelo convite. Foi um prazer. Um abraço grande aí a todos. Também para o Marco e para o Maicon. Prazer mais uma vez.
Obrigado. Marco, obrigado, Marco, mais uma vez.
Obrigado, Aldo. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado aos debatedores. Muita coragem que nós, amor ao Brasil, temos.
Que bom. Michael é fungicultor. Não sei se você sabe disso. Michael agora está no ramo da fungicultura. O negócio dele é cogumelo, viu? Michael, obrigado, Michael. Até o próximo encontro.
Muito obrigado, Aldo. Muito obrigado também, Jorge, Marco e todos os ouvintes. Sempre é um prazer falar com vocês.
Vamos repetir esse encontro, se Deus quiser, a posteriori. Daqui a pouco isso fica disponível nas redes sociais e já já a gente volta.
CBN Debate.